Sejam muito bem-vindos ao podcast Todas as Ciências São Humanas, projeto do ICT da Unesp de São José dos Campos, para discutir a humanização das relações na universidade e na odontologia. A coordenação do projeto é da professora Ana Lian Binder. Nós temos o apoio da Prograde e fazemos parte da disciplina Diagnóstico Interdisciplinar das Doenças da Boca. Em nossa primeira temporada, faremos uma série de entrevistas com profissionais ligados ao diagnóstico de doenças da boca. Contamos com a edição e assistência técnica de Yuri Cavalcante. Meu nome é Sabrina Santiago e acompanharei vocês nessa jornada. Todas as ciências são humanas, porque as ciências biológicas, exatas, da saúde, sociais, enfim, todas existem para melhorar a vida das pessoas.
No nosso segundo episódio, temos o prazer de receber a doutora Bruna Fernandes, graduada em odontologia pelo ICT Unesp de São José dos Campos, com residência multiprofissional em oncologia, com ênfase em estomatologia pelo Hospital AC Camargo Cancer Center. Ela faz mestrado em biopatologia bucal pelo ICT Unesp. É doutoranda em ciências aplicadas à saúde bucal do ICT Unesp. Participa do ambulatório de propedêutica estomatológica e participa do grupo de pesquisa na área de tabagismo diagnóstico bucal. Bruna, seja muito bem-vinda. Para começar nossa entrevista, gostaríamos de saber, por que que você escolheu ser estomatologista? Conta um pouquinho da sua história para a gente.
Oi, Sabrina. Olá, todo mundo que está ouvindo aí o podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário as pessoas vão ouvir nossa conversa. Eu queria agradecer o convite e falar que é muito estranho ver alguém me apresentando assim. Às vezes eu nem acredito que eu sou todas essas coisas. E bom, em relação à minha especialidade, porque eu escolhi a estomatologia, que é a grande paixão da minha vida. Eu vou ser bem clichêzona para falar que acho que não fui eu que escolhi a especialidade, foi a especialidade que me escolheu. Tem muita gente que fala isso, né? Ah, eu não escolhi tal coisa. Mas é a realidade, assim. A minha história na estomatologia começa lá na graduação. Eu fiz curso noturno aqui na Unesp de São José dos Campos. Então, no meu período, o curso noturno eram 6 anos. E eu descobri a estomatologia no segundo semestre do meu primeiro ano. Então, eu não tinha passado pela patologia, muito menos pela estomatologia, porque a patologia a gente tem no segundo ano, né? A gente tinha naquela época no segundo ano, a estomato no terceiro. Então, eu não sabia nem muito bem meu nome, estava passando pela anatomia. E aí eu caí de paraquedas na estomatologia. Eu participava de muitas atividades acadêmicas, mesmo no primeiro ano. E eu participei da empresa Júnior, e na empresa Júnior eu falei, como eu fazia curso noturno, eu queria participar de outras coisas durante meu dia, eu queria conhecer mais a odontologia, porque a odontologia não foi minha primeira escolha, de graduação, né, no vestibular, e eu queria entender um pouco melhor, eu queria me sentir mais dentista, porque eu não sei se você teve essa sensação de que no primeiro ano a gente não se sente muito dentista, né?
Sim, é porque as primeiras matérias são muito básicas, né? Então,
Então, eu
demora
tinha essa
para a gente
sensação,
começar
e eu
a descobrir.
falava, não sei, acho que o odonto não é para mim, não sou muito dentista, enfim. E aí eu comentei com as minhas amigas da Odonto Júnior que eu queria fazer mais coisas e que eu queria tentar gostar mais, né, da Odonto. Que no meio do primeiro ano ali, eu estava pensando sinceramente em trancar. Eu queria completar, porque o nosso é anual, né, aqui na Unesp, o nosso curso. Então eu falei, olha, eu não posso trancar antes de completar um ano. Então eu vou completar um ano, trancar o curso e fazer outra coisa da minha vida. E aí eu comentei isso com elas, falando que eu não estava gostando muito, não sei, não estava me sentindo muito dentista. E falei se elas soubessem de outras atividades para que eu pudesse participar. E elas me falaram de iniciação científica, que eu não fazia a menor ideia do que era, e também de estágios em consultórios. E eu falei, olha, se vocês souberem de alguma coisa, me avisa. Fui para as férias do primeiro semestre, né? Entre o primeiro e segundo semestre, decidida a trancar mesmo no final do ano. Quando eu voltei, na minha primeira semana de volta das férias, Uma das minhas amigas me falou, olha, tem alguém precisando de uma aluna de iniciação científica lá na estomatologia. Eu não fazia ideia do que era, mas falei, ah, tô disposta a ir. Eu tenho mais 6 meses aí para trancar o curso, então eu vou tentar descobrir se eu gosto, né? E aí eu vim para a estomatologia, era uma aluna orientada da professora Janete aqui da casa, né? E ela estava no mestrado e ela precisava de uma aluna para ajudar nas coletas, no laboratório, enfim. E além disso, a professora Janete também gosta que os alunos de IC ou que façam um estágio na disciplina, na clínica de estomatologia. E foi aí que eu descobri a estomatologia. Na minha primeira clínica, quando eu fui para a primeira clínica de estômago, lembrando que eu estava no primeiro ano, nem tinha terminado a anatomia, não sabia de nada, não sabia o nome de uma lesão, eu entrei na sala de atendimento e eu falei, olha, acho que eu não vou mais trancar e é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E desde então, desde o meu segundo semestre ali da graduação até hoje, venho fazendo estomatologia. Então, por isso que eu falo que foi... talvez um pouco de sorte, ou não sei, mas foi a estômago que me escolheu, eu caí de paraquedas e fiquei aqui, e pretendo continuar por muitos anos.
Talvez tenha sido destino, então, né? É engraçado você comentar que você estava tão perdida no começo, e aí, de repente, você se encontrou, é muito legal isso.
Muito, foi, para mim foi muito importante, assim, porque eu achava realmente que eu ia trancar e que não era para mim, e não gostava tanto de estética, das coisas que... Porque quando a gente entra na odonto, pelo menos eu, que não era a minha primeira opção, tá? Para mim, dentista fazia restauração, extraía dente, colocava aparelho, enfim, fazia tratamento ortodôntico, e eu não me via muito nessa situação, assim. E quando eu fui para a clínica de estômago, eu brinco até hoje, né? Talvez seja um seriado que, para vocês jovens, não seja um seriado tão que muita gente assista, né? Grey's Anatomy, eu acho que a galera assiste mais. Mas eu assistia muito House e eu reassisto até hoje. E eu lembro que quando eu fui para a primeira clínica, eu me senti o House, assim. Nossa, o paciente tem aquela lesão, eu preciso descobrir o que é, tem processo diagnóstico. Aí, todas as vezes que eu vou falar, eu vou explicar para uma pessoa leiga, né? Eu pergunto se ela já assistiu House ou Grey's Anatomy ou qualquer uma dessas séries médicas. E eu falo, então, sabe aquilo que o médico faz de descobrir, o paciente chega lá com uma coisa, e aí todo mundo estuda e vai descobrir o que é. Eu falo, então, é isso que eu faço, só que direcionado especificamente para a boca, né? Mas também para o corpo inteiro, porque tem várias doenças sistêmicas, né, que aparecem. Que tem manifestação em boca, então acho que eu sou um pouco House de boca.
A gente descobre que a odontologia é muito mais que dente, né? A gente entra com aquele pensamento de caixinha, de que é só dente, e aí a gente vê que é muito além disso.
Sim.
Legal. E na sua profissão, o que que te dá mais prazer?
Ai, nossa, algumas coisas, né? Mas relacionada à minha especialidade, assim, eu fui descobrindo, e hoje em dia o que dá mais prazer é o atendimento, assim, saber que eu consigo, frente às minhas habilidades, as habilidades que eu desenvolvi, né, durante esses anos todos, que eu consigo ajudar outra pessoa. Isso aí, para mim, é melhor do que qualquer pagamento, não sendo hipócrita, claro, todo mundo precisa de dinheiro, e né, a gente precisa de dinheiro para comer, para vestir, para, sei lá, para tudo na vida. Mas saber que eu tenho habilidades e que com essas habilidades, né, eu posso ajudar uma outra pessoa, por mínimo que seja, isso é o que me move, é o que me dá mais prazer. E a história do desafio também, sabe? Assim, tem uma coisa que é muito difícil ou que são poucos casos na literatura, ou mesmo dos casos mais simples, mas o fato de eu ver uma lesão em boca ou ver uma condição sistêmica e aquilo me desafiar para puxar muitas informações que eu já tive, ou para me fazer estudar isso, acho que também é uma coisa que me dá muito prazer, assim. Então, esses dois pontos, acho que são os mais prazerosos para mim dentro da minha especialidade.
Que legal. Acho que é realmente muito gratificante você poder ajudar outra pessoa, né? E puxando esse gancho de desafios, de dificuldade, conta um pouquinho pra gente quais foram as suas maiores dificuldades até agora.
Olha, é engraçado, né? Porque a minha primeira maior dificuldade foi aceitar que eu amava estomatologia e que eu queria fazer isso pro resto da minha vida. E convencer as pessoas de que essa especialidade era linda e também era importante. Eu lembro que quando eu decidi fazer estomatologia, você vai convencer as pessoas, né? Seus pais, seus parentes, porque todo mundo deposita uma expectativa gigantesca em você. E ainda as pessoas ainda têm a ideia de que a odontologia é uma coisa glamurosa, não é? Não sei se para você é assim, mas que você vai ficar podre de rica
Sim.
e vai andar de carrão e vai fazer estética e não sei, alguém já falou isso para você?
Já, eu acho que tem bem esse estereótipo mesmo.
Tem essa expectativa. Só que
Sim.
a estomatologia e a patologia, eu sinto que é uma área que as pessoas não enxergam, que não é tão glamurosa assim, sabe? E que às vezes até a recompensa financeira, óbvio que hoje a gente consegue trabalhar com estômago em várias modalidades de consultório, hospital, enfim. Mas não é um glamour assim, as pessoas não enxergam como, não sei, como sendo importante. E eu lembro que meu maior desafio foi me convencer de que eu estava fazendo o melhor e de que eu estava apostando numa coisa que seria certeira para mim e não pensando que eu estava indo só por amor à arte, só assim de impulso. E eu realmente pensei por muito tempo se isso era para mim, se eu estava no caminho certo. E também convencer as pessoas de que era uma coisa que dava para viver disso, assim, que eu não ia ser, porque o desespero dos pais e parentes é, meu Deus, você podia escolher tantas coisas na Odonto que você ia ganhar uma grana e ficar conhecido e ter sucesso. E você escolheu fazer estomatologia, que eu não sei nem direito o que é. Mas depois as pessoas acho que se acostumaram e eu ganhei elas na força da insistência e no, na, acho que na paixão que elas viam que eu exercia a minha profissão, assim. E outra coisa que para mim assim foi uma dificuldade e que é sempre uma dificuldade é lidar com os nossos erros e os nossos fracassos. Acho que isso é uma coisa que em toda área, e não é nem só na saúde, né? Acho que em qualquer área humana que a gente está falando que, né, as nossas ciências são todas humanas, acho que lidar com o erro é a parte mais difícil. Mas depois eu entendi também que o erro faz parte e que talvez é ele que vá me levar cada vez mais para frente, né? Às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar três para frente. E tem aquela frase, né? Ah, não, para trás nem para dar impulso. Mas eu acho que se precisar ir para trás para dar impulso, eu vou. Então, acho que essas foram minhas maiores dificuldades.
Eu acho que, no fundo, todo mundo tem essa sensação, principalmente no começo, né? Meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou me sentir realizada nessa profissão? Será que eu realmente vou conseguir ajudar alguém, né?
E eu acho que isso no começo, quando a gente sai da graduação, é mais forte. Você, pelo menos eu, tá? Eu sou uma pessoa, eu falo que eu sou uma pessoa antes e depois da residência. Existe um divisor de águas na minha vida. A residência foi muito importante para mim. Na residência eu me desenvolvi pessoalmente e profissionalmente. Eu tinha muito conhecimento já desde a graduação, da estomatologia, mas a residência é um divisor de águas assim gigantesco. E eu sempre fui muito insegura, eu não gostava de apresentar trabalhos. Eu era da pessoa assim: olha, eu estudo, monto trabalho, mas alguém vai lá na frente apresentar. Eu detestava, assim, a exposição. E hoje em dia, até que eu lido bem, assim, eu continuo sendo insegura. Eu sou muito tímida, apesar de falante e tal, assim. Hoje em dia eu disfarço bem. Mas eu sinto que quando eu saí, eu era muito insegura, assim. E eu tinha esses conflitos. Nossa, será que eu estou fazendo certo? Será que o estômago é bom? E isso aumentava ainda mais minha insegurança. Só que a partir do momento que eu entendi que aquilo era para mim e eu fui para a residência e tive que crescer muito rápido na residência, eu me tornei uma outra profissional. Então, eu acho que a insegurança no começo, para quem está saindo da graduação, é normal. Mas conforme você vai entendendo que aquilo é para você e você vai, de alguma forma, trabalhando e se especializando naquilo, acho que vai te dando um pouco mais de assim, você se sente mais tranquila, e mais confiante, assim. Acho que a confiança vem com o tempo.
É, eu acho que muita gente vai se identificar com isso, inclusive me identifico aí com algumas características suas.
Ah, então, olha, tudo dá certo, porque eu sempre falo, ai, gente, eu sou tímida, eu sou meio brava, vou falar bem a real, assim, que as pessoas sabem disso, os meus amigos sabem disso, mas eu sou muito tímida, essa coisa de exposição para mim é difícil. E as pessoas falam, mas como? Você já deu aula, você apresenta trabalhos em congresso, sobe lá no palco e não sei o quê. Falo, galera, que eu vim trabalhando, né? Hoje em dia eu disfarço bem. Eu consigo lidar com essa insegurança, essa timidez. Eu vou pegando essa energia e jogando para o outro lado, assim, de tentar fazer melhor. Então, assim, olha, se você é a pessoa que pensa em desistir da Odonto, que acha que está tudo perdido, ou que é muito tímido para isso, espero que esse podcast te ajude, que existe esperança para você também. E eu torço aí para você se apaixonar pela sua área, pelo odonto, pela medicina, sei lá, o que você fizer, o quanto eu sou apaixonada pela minha área.
Ah,
Então,
tenho
Sabrina, vai dar certo. Vai dar certo.
certeza. Ó, estou me inspirando em você e com certeza outras pessoas que estão ouvindo vão se inspirar também. E agora eu queria que você contasse para gente um caso que foi muito emocionante para você.
Ai, olha, esse caso, talvez algumas pessoas já saibam. Em algumas aulas da graduação eu contei esse caso, e é um caso realmente muito especial e muito que foi muito emocionante. E vem da residência, tá vendo como a residência marcou minha vida? Eu falo que foi um divisor de águas porque foi. Na residência, pelo menos aqui eu fiz, existe o primeiro ano da residência e o segundo ano da residência, tá? Então, quando você tá no primeiro ano, você é o R1. Então, assim, você é um R1, aquele passarinho perdido que não sabe muito bem o que fazer, e você tá aprendendo uma quantidade infinita de informações por segundo, você tá aprendendo a sair daquele padrão de atender um paciente por vez aqui na graduação, né? Um paciente em 1 hora e meia, para atender, sei lá, 50, 40 pacientes num dia, entre você fazer procedimentos e atendimentos de retorno, e enfim, várias coisas. E na residência você também faz plantões de final de semana. Nos primeiros plantões você faz com o seu R2, que é o aluno que está no segundo ano, né, da residência. E a partir de na verdade, de dois plantões que você deu ali com o seu R2, dois ou três, não lembro muito bem agora. Você passa a fazer os seus plantões sozinho. E no R1, o R1 é o que mais dá plantão. Então, assim, vira e mete o plantão é do R1. E eu lembro que eu fui pro meu primeiro plantão sozinha. E eu, meu Deus, né? Será que vai dar certo? Meu primeiro plantão
Nervosa.
sozinha. Eu só pensava, olha, aqui não tem nenhum pepino, não é mesmo? Que só apareça coisas que eu saiba resolver. Mas aí, não é bem assim. E a gente precisa crescer, né? Eu falei que na residência eu cresci. E bom, no sábado do meu plantão foi tranquilo. Falei, nossa, obrigado, Deus, deu tudo certo. Consegui, passei nos pacientes que eu tinha que fazer laser, nos pacientes que eu tinha que fazer algum tipo de procedimento pequeno e tal, e foi tudo certo, foi tranquilo. Óbvio que no primeiro plantão demorei mais, assim, né, do que fazendo com um colega. No domingo, 5h30, 6 horas da manhã, toco o celular, porque quem tá de plantão tem que ficar com o celular do lado. Porque o hospital pode te acionar. 5h30 começou a tocar meu celular. Falei, nossa, meu Deus. Aí eu atendi e aí me falaram: olha, tem uma paciente que tá num estado meio grave aqui, a gente tá com medo, preciso que você venha avaliar e tal. Eu falei, ó, gente, daqui a pouquinho eu tô chegando aí no hospital e eu passo na paciente. Ok. Tomei banho, me troquei, não sei o quê. Era umas 7 horas, eu já tava no hospital. Umas 7 e pouquinho, assim. E como me falaram que era grave, né? A primeira paciente que eu fui foi nessa paciente. Não vou identificar o nome da paciente, mas eu lembro até hoje, nome completo, inclusive, porque foi um caso que me marcou. E eu cheguei lá e a paciente estava sangrando pela boca, numa quantidade de sangue que eu não sabia como que isso estava acontecendo. Essa paciente era uma paciente senhora, era uma senhora, asiática, né? Japonesa. E ela tinha leucemia e ela já tratava há muitos anos, só que ela estava meio que em cuidados paliativos, que é quando você já não tem mais tanto o que fazer, em relação à doença, mas você tem medidas de conforto, né, para que a pessoa viva assim nos próximos anos, meses, sei lá, o que a pessoa precisar viver com conforto. E eu lembro que eu cheguei no quarto, lixo de hospital que fica no quarto da pessoa normalmente é um lixo grande, né? E eu lembro que eu vi aquele lixo até a boca, assim, cheio de avental, de não sei o quê, de gases, suja de sangue. E eu, gente, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, o que será que aconteceu? Essa paciente tinha feito uma extração há meses atrás, e por conta da doença e de uma infecção fúngica que ela teve grave e tal, o alvéolo não fechou direito. E ficou um espacinho ali. E aí, quando eu fui examinar a paciente, jorrava sangue por esse espacinho, que era minúsculo, no alvéolo e não parava de sangrar. Aí, assim, eu não podia fazer grandes procedimentos na paciente por conta do estado que ela estava. A equipe médica queria que eu fizesse uma cauterização, que eu fizesse alguma coisa. Eu falei, gente, se eu submeter ela a um procedimento um pouco mais invasivo, eu posso piorar esse sangramento. E o quadro clínico dela não era um quadro clínico favorável. Ela estava com quase nada de plaquetas, estava tudo sistemicamente assim no pior estado que podia estar. E eu fiz algumas medidas que eu conseguia fazer ali naquele momento, né? Então coloquei um remédio lá para tentar segurar um pouco o sangramento, entrei em contato com a equipe médica. E o contato com a equipe médica me fez, naquele momento, entender que não, eu sou profissional e eu preciso ajudar minha paciente. E eu falei assim: olha, gente, isso aí não é um caso para eu resolver sozinha. Eu sei que é um caso na boca, mas assim, o quadro sistêmico da paciente é complicado e eu preciso que vocês entrem com algumas medidas. Então, eles entraram com remédio para evitar o sangramento sistêmico. Eu coloquei no local também, eu fiz algumas compressas no local, mas não estava resolvendo. Eu pedi para a equipe médica entrar com plaqueta, só que tudo isso demora um tempo, né? Então, eu fui na paciente, aí eu ia em outro paciente, voltava na paciente. Eu sei que eu fiquei das 7 da manhã às 8 da noite com essa paciente, entre ir e vir de um paciente e outro. E eu entrava e eu falava: ai, dona Fulana, como estamos? Ela: ai, Bruna, eu tô com medo de morrer. E na minha cabeça, eu estava com o mesmo medo que ela, porque assim, eu estava com medo que eu não conseguisse resolver aquilo e que talvez esse sangramento piorasse e ela chegasse aí a óbito comigo lá e eu, assim, né, não tendo feito nada por ela. E eu: não, imagina, o sangramento a gente vai controlar daqui a pouco, vai entrar com plaqueta, vai dar tudo certo. E a filha dela era dentista e estava no quarto com ela. E depois, uma hora, ela me chamou para conversar e eu expliquei para ela. Eu falei assim: olha, o quadro é grave, eu realmente preciso da equipe médica, mas a gente vai fazer tudo que a gente puder fazer por ela. O sangramento, eu tenho fé que vai parar, só que vai demorar um tempinho. Então, assim, eu preciso que preciso ir e vir e fazer alguns procedimentos, trocar gás e fazer o que dá para fazer aqui na boca, no leito mesmo. Mas enfim. Isso foi meu dia inteiro e eu lá super preocupada com ela, mas eu chegava assim, né? Não, tá tudo bem, vamos só trocar gaze. E aí ela. Sei que por fim, no final do dia, deu tudo certo, parou o sangramento. Aí eu voltei minha última vez para ver como que ela tava, porque eu ia embora. E aí ela falou assim: ai, Bruna, então, olha, eu tava com muito medo de morrer e tal, e você veio aqui e fez todas as coisas, e eu queria te agradecer. Eu falei: não, imagina, mas, né, eu só fiz o meu trabalho. Ela falou assim: olha, para mim você fez mais do que o meu trabalho, o seu trabalho, aliás. Eu estava com muito medo e, dentre todas as coisas ruins que passaram na minha cabeça, você foi a coisa boa do meu dia. E quando ela falou que eu fui a coisa boa do dia dela, eu quase chorei, né, ali na. Mas eu
Menina,
saí do
deve ser
quarto e chorei
bem emocionante.
depois. E eu acho que essa história que eu sempre guardo na minha cabeça, assim. Então, eu lembro dela falando que eu fui a coisa boa do dia dela e eu tento propagar ser a coisa boa do dia dos meus pacientes. Então, essa foi minha emoção de residência.
É muito bonito esse caso. E como você conseguiu lidar com as suas emoções? Nesse dia, eu acho que foi a sua primeira experiência assim, né? Você disse que te marcou muito. Como que você lidou com isso, nesse dia e como você lida ainda hoje?
Nossa, esse dia foi caótico para mim e foi realmente um teste de nervos, né? Assim, eu estava muito apavorada, assim como ela. Só que naquele momento ela não precisava da Bruna com medo, a Bruna apavorada, ela precisava da Bruna profissional e que desse esperança para ela. Ela precisava acreditar em mim e para isso eu também precisava acreditar em mim, né? Para eu passar segurança para ela, eu precisava acreditar que eu ia fazer o melhor por ela. É, lidar com as emoções às vezes não é fácil, principalmente quando a gente tem casos difíceis. Mas eu acho que na hora a gente tem que pensar que a gente vai fazer o melhor por aquela pessoa. É, e que a gente vai, né, assim, se dispor a fazer tudo que seja possível. Não sei muito bem uma pílula mágica de como lidar com as suas emoções, mas eu acho que você tentar, pensar que você vai fazer o seu melhor. E que você estudou e se aplicou até aquele momento para dar o seu melhor, é o que faz você racionalizar e ir pelo caminho certo, assim, sem deixar as emoções tomarem conta. Mas também, assim, não é. Acho que não é um demérito quando a gente sente medo, a gente sente insegurança, é só parte do processo. Mas eu acho que o principal é isso, é você saber que você fez o melhor até aquele momento, que você estudou, se dedicou. E que vai dar certo. Acho que é isso.
Você comentou um pouquinho mais cedo que você tinha muito medo de errar. E eu queria te perguntar, você já errou com algum paciente? Se sim, como que você lidou? Você foi preparada para isso na faculdade?
A gente nunca é preparado para o erro, né? E acho que a gente vem com aquele conceito de sucesso e de só tudo dar certo. É, mas, obviamente, eu já errei. Acho que não foram erros graves, mas já aconteceram erros. E às vezes até por desconhecimento mesmo, sabe? É, mas, assim como o caso dessa paciente que me marcou, eu tive um caso de uma amiga minha. Que foi minha paciente. Antes de entrar no mestrado, eu fiquei um tempo curto em consultório. E eu atendi essa minha amiga, e por conta dos sinais que ela tinha e dos sintomas também, eu cheguei numa hipótese diagnóstica de síndrome de Sjögren. Só que, assim, ela era muito minha amiga. Ela é minha comadre, minha melhor amiga. A gente tem, sei lá, 20 anos de amizade. E, como toda mãe e vó fala, que santo de casa não faz milagre, eu falei para ela, eu queria fazer alguns exames e tal, ela não deu muita atenção, e como ela é minha amiga, não tinha como forçar muito, assim, né? Eu dei espaço para ela, e aí, anos depois, na verdade, ano passado, ela internou com um caso bem grave, e aí foi diagnosticado lúpus, síndrome de Sjögren também, e esclerodermia. Então, ela, três doenças autoimunes. E na internação dela, que foi no ano passado, eu vi sinais e sintomas e eu estava suspeitando de lúpus. Só que assim, eu não conseguia falar muito bem com ela e com a família e com o médico. Eu fiquei alguns dias com ela no hospital, mas sempre quando era visita do médico, alguma coisa mais importante era a família, né? A mãe dela, a tia que falavam mais. E mesmo vendo aquela situação e tendo assim quase certeza absoluta de que aquilo era lúpus, eu não consegui desenvolver isso e falar com ela, nem com o médico e tal. E ela chegou num caso muito grave e demorou muito para o lúpus ser diagnosticado. E eu via os sinais, os sintomas logo no comecinho, assim, sabe? Eu já, não, para mim é lúpus e pronto. E eu senti isso como sendo um erro meu. E o pior erro de todos, que é com uma pessoa que é muito querida, né? Minha melhor amiga. E foi muito difícil, assim. Como que eu cuidei desse meu erro, que para mim foi, acho que o erro mais grave que eu cometi até agora. Fiquei muito triste, chorei por muitos dias. Me senti, nossa, um fracasso, porque eu sabia, eu tinha informação, e eu errei, não consegui fazer nada com isso. E o mais importante, fui tratar disso na terapia. Conversei bastante com a minha terapeuta. E outra coisa que me fez também, parar de carregar um pouco dessa culpa foi pedir desculpa. Que eu acho que às vezes, quando a gente erra, ou sei lá, alguma coisa passa desapercebido, a gente também pode falar que a gente errou e pedir desculpa para o nosso paciente, para nossa amiga, não sei. E pedir desculpa foi importante para mim. Inclusive, minha amiga falou que é uma coisa. que eu falei para ela, nossa, desculpa, eu errei, devia ter te falado. Quando eu vi lá os sinais e sintomas de Sjögren, também devia ter te forçado a fazer as coisas. E ela falou assim, olha, você não é minha médica e não é minha estomatologista, você é minha amiga. Então, assim, você não errou no meu diagnóstico, você não errou comigo e tal, apesar de que, no fundo, no fundo, eu acho que eu podia ter feito mais. Mas pedir desculpa e tratar isso na terapia foi importante para mim.
É muito legal você falar sobre pedir desculpa, porque é uma coisa tão simples, né? E às vezes a gente não pensa nisso, a gente só fica carregando aquela culpa. E é legal você comentar que isso te aliviou e é um ato tão simples, tão.
É muito simples. Às vezes a gente não quer dar o braço a torcer, às vezes a gente fica orgulhoso, né? Ou a gente não sabe o caminho de como pedir desculpa. Mas para mim entender que aquela era uma situação importante, e que me fez me questionar como profissional, foi importante, né? Esse momento, e pedir desculpa foi bom. Então, acho que é isso. Peçam desculpas.
E diante desse caldeirão de emoções, qual conselho que você daria para um jovem que quer seguir aí a sua especialidade, da sua profissão?
Estomatologia é linda, então sigam minha especialidade. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que para qualquer pessoa, independente se você é dentista e quer seguir estômato, ou você é de qualquer área, eu queria que você pensasse numa frase, que foi a frase que me ajudou a aceitar que eu era da estômato mesmo e que essa era a minha paixão. E a frase é: frases motivacionais. O que você faria até de graça? Sabrina. Pensa nisso quando você for escolher o que você vai fazer. E às vezes você vai fazer clínica geral. Mas para mim foi pensar o que eu faria até de graça. E eu faria estomatologia de graça. Como eu falo, essa é a minha paixão, é o que me move, assim, sabe? E pensar nisso, assim, o que eu me disponibilizaria para fazer até de graça era o que eu faço. Assim, como eu usaria melhor as minhas habilidades. Então é o que eu faço. E foi assim que a estômago chegou e ficou para sempre na minha vida. E é isso que eu espero que as pessoas pensem, assim, para decidir o que elas vão fazer futuramente, né? Acho que é isso.
Essa frase motivacional eu nunca tinha ouvido, acredita?
Ah, viu?
Agora eu
Viu?
vou pensar sobre isso, pode deixar.
Por favor, as pessoas que forem falar o que você faria até de graça, coloca aí, Bruna 2022. Me cita como reverência.
Tenho certeza que o pessoal vai pensar sobre isso também.
Ah, e posso dar mais uma. Eu sei que a gente está adiantado aí já no horário, mas uma outra coisa que eu queria falar para você pensar no que você vai fazer enquanto profissão é: primeira coisa, quem vai trabalhar com paciente, respeite o seu paciente, escute o seu paciente, e outra coisa, seja a coisa boa do dia do seu paciente. Isso aí é uma recompensa que faz qualquer área que você queira escolher ser a melhor área de todas. A parte do fracasso também, sabe? Entender que o fracasso, ele não é a pior coisa de todas. O fracasso e o erro, eles são parte do processo de sucesso. E que essa palavra tão falada por todo mundo, sucesso, é uma coisa muito relativa. O que é sucesso para mim, talvez não seja sucesso para você. Não seja sucesso para os nossos pais, para os nossos amigos, mas é importante você entender o que é sucesso para você e se colocar nesse caminho, em busca aí do seu autossucesso. E outra coisa, eu acho que é se permitir ser você mesmo e se respeitar dentro dos seus valores. Isso faz com que você seja um profissional melhor, assim. Eu vejo que quanto mais eu sou eu mesma e me permito ser eu mesma nos meus atendimentos e às vezes sendo descontraída, óbvio que naquilo que o paciente me permite, né, assim, sem nunca desrespeitar meu paciente, isso faz com que os meus pacientes gostem mais de mim, com que meu atendimento seja melhor. Então, acho que essas são as minhas dicas para as pessoas.
dicas muito valiosas, com certeza. E, bom, nós estamos caminhando agora para o fim do episódio e vamos para o nosso momento cultural. No nosso projeto, Todas as Ciências São Humanas, nós acreditamos que a arte e a cultura são extremamente importantes na formação dos profissionais. Bruna, você teria algum livro, um filme ou uma música que você goste para nos indicar?
Eu vou falar dois livros e uma música, pode ser?
Pode.
Lá na minha descrição, eu acho que uma coisa que eu poderia colocar aqui, óbvio, que não é nada acadêmica, é que eu sou roqueira e que eu queria muito ser uma rockstar, ter uma banda e fazer shows por aí. Mas as
Que isso?
minhas habilidades musicais talvez não me permitam isso. Então, a primeira coisa é uma música. Como eu sou roqueira e não vou fugir das minhas raízes, vou indicar uma música que chama Dream On, do Aerosmith. É uma banda antiguinha, é uma música também antiga, mas eu acho que cabe bem aí com o nosso papo de hoje. E tem uma frase que fala: sonhe até que seu sonho se torne realidade. E eu acho que eu escutei essa música muitas vezes, e toda vez que eu dou uma bambeada, eu escuto ela de novo e eu falo: não, meu sonho tá aqui, né? Tá na minha realidade. E dois livros. Um do Mário Sérgio Cortella, que chama A Sorte Segue a Coragem. É importante, leiam. E outro livro, que eu não sei se vocês têm ainda na graduação. Mas no, é, quando a gente passou por psicologia na graduação, a professora indicou um livro. A gente teve a leitura de um livro. E é um dos meus livros de cabeceira que eu adoro, que chama A Estratégia da Lagartixa, do Dario Viana Birolin. Fala muito sobre essa parte de medicina e de casos que são desafios também. Então, acho que essas são as minhas dicas de leitura.
Legal, eu acho que é muito importante pegar a arte, a cultura para nos inspirar, né? Igual você comentou, ah, e às vezes eu tô um pouco para baixo, eu vou lá, eu ouço uma música e aquilo me motiva de novo. Acho que é muito importante.
E eu acho que você não se sente sozinho no mundo, sabe? Você não se sente
Sim.
sozinho com aquele sentimento de esse livro da Estratégia da Lagartixa fala bastante disso, de fracassos, de casos, de. E eu me senti acolhida nesse livro.
Ai, tenho certeza que o pessoal, leiam, pessoal, vão se sentir acolhidos também. Bom, então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a nossa convidada de hoje, Bruna. Muito obrigada.
Imagina, eu que agradeço mais uma vez o convite e espero que as pessoas gostem desse episódio.
E aqui nós finalizamos o nosso segundo episódio do podcast Todas as Ciências São Humanas, porque as ciências biológicas, exatas, da saúde, sociais, enfim, todas existem para melhorar a vida das pessoas.